Tenho de respirar, relaxar.
Não consigo respirar. Odeio-me na maior parte dos dias.
Estou ansioso.
Tenho ansiedade.
Estou tão cansada.
Estou sempre com medo que descubram que sou um impostor.
Sou uma impostora.
Sinto-me um impostor.
Não consigo dormir.
Estou sempre com sono, mas quando preciso dormir
sou
não consigo.
Dispensável.
Penso que vou falhar.
Estou cansado com muito trabalho.
Tenho estado muito cansado.
Já acordo ansiosa.
Não vou ser capaz.
Sinto que nunca sou boa o suficiente.
Não sou forte o suficiente.
Tenho o peito em carne viva.
Estar sempre bem é uma pressão enorme. Leva à dissimulação.
Acho sempre que estou a mais
ir alcançar os meus objetivos.
Tentar não controlar tudo à minha volta. Ninguém espera isto de mim. Só eu.
Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Expresso dedicado à saúde mental. Eu sou a Helena Bento e hoje vamos falar sobre o psicodrama, uma forma de terapia em grupo desenvolvida na década de 1920, com raízes no teatro, na psicologia e na sociologia. Vamos tentar perceber, desde logo, em que consiste esta terapia, que técnicas são utilizadas e para que patologias e problemas psicológicos é que está indicada. Vamos também procurar saber de que forma é utilizada nas questões do trauma, nas adições e noutros contextos específicos, e com que objetivos terapêuticos e benefícios. É nosso convidado Fernando Vieira, psiquiatra no Serviço de Psiquiatria Forense no Hospital Júlio de Matos, que integra a Unidade Local de Saúde São José, e ex-presidente da Sociedade Portuguesa de Psicodrama. Olá, Dr. Fernando Vieira, e obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Boa tarde. Eu é que agradeço.
Esta é a nossa voz. A voz da Médis. Sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente. A cobertura de saúde mental, com psicólogos e psiquiatras online e as ferramentas necessárias para um melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em medis.pt. Que voz é esta? É a voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A Medis.
O psicodrama, segundo uma das definições com que me cruzei, é uma forma de terapia em grupo que, através da ação, visa o desenvolvimento de competências como a espontaneidade e a criatividade da pessoa para lidar com determinadas situações. Em termos concretos, o que é que isto significa? O que é o psicodrama?
Em termos concretos e até para simplificar, deixe-me dizer-lhe que já foi inclusivamente defendido ou definido o psicodrama como sendo uma forma de praticar a vida sem ser punido pelos erros daí decorrentes. Ou seja, nós podemos fazer aquilo que iríamos fazer ou aquilo que fizemos, sendo que se nós fizermos ou com algum problema ou com determinadas consequências, ali não tem consequências, ali é teatro. Portanto, no fundo, o psicodrama é o teatro da vida. De certa maneira, em termos terapêuticos, o que se pretende é passar um drama interior que as pessoas têm para um drama exterior que melhor possa ser assim operacionalizado e trabalhado terapeuticamente, até para a pessoa se compreender melhor e poder lidar melhor com esses problemas e ver os diferentes pontos de vista. E quando se dramatiza, por exemplo, as situações, vamos imaginar uma mãe que diz que tem um filho mal educado, que é muito agressivo para ela, ao representar, por exemplo, essa cena, e no psicodrama representa-se, Moreno dizia, em vez de dizer conta-me qual é o teu problema, conta-me o que aconteceu.
Moreno, que foi quem desenvolveu, que foi o criador, criou o psicodrama, na década de 1920.
Exato. O Moreno dizia, em vez de dizer conta-me, dizia mostra-me. E, portanto, numa sessão regular, após algumas técnicas de aquecimento, que pode ser com role-playings, com jogos dramáticos, ou por simplesmente falando, um pouco o quebra-gelo, que acredito que os jornalistas também fazem muitas vezes, na sequência disso, a pessoa é convidada a representar a cena que é problemática ou que acha que vai ser problemática no futuro ou que foi problemática no passado. E, nomeadamente, esta mãe, por exemplo, que acredita, que diz, que se queixa que o filho é muito agressivo e que o filho lhe responde mal, ao representar esta situação, esta discussão, por exemplo, com o filho, alguém faz de filho, um ego auxiliar profissional ou outra pessoa do grupo, e a pessoa vai fazer como é que decorreu esta cena.
Ou seja, as pessoas no fundo são convidadas a recriar ou acontecimentos passados que causaram algum sofrimento psicológico, ou mesmo acontecimentos que vão, enfim, suceder.
Cenários futuros.
Cenários futuros,
imaginados.
Passados, no fundo.
Cenários futuros que possam ter algum receio. A ideia é que durante essa dramatização a pessoa vai vivenciar os diferentes papéis das pessoas que interagem com ela própria.
Nesse caso, a mãe ia desempenhar o papel dessa mãe, mas também do filho.
Mas também do filho. E pode, de repente, aperceber-se que ela diz que o filho está a ser agressiva, mas quando alguém faz exatamente o que ela faz ao filho, ela pode perceber que, afinal, ela também está a ser agressiva ao filho. E pode perceber isso sem ninguém lhe dizer nada. É evidente que, para além de viver a situação no papel das pessoas problemáticas, poderia-se propor outro tipo de dramatizações, como, por exemplo, o filho... ela fazer do filho que estava a falar com o colega sobre as discussões que tinha com a mãe e podia perceber o ponto de vista do filho, o que é que o filho diria. Poderia ela própria fazer de conta que estava a falar com uma amiga que também tinha problemas com os filhos e perceber que afinal a amiga dela tinha mais problemas com o filho do que o que ela tinha e, portanto, isto na sequência das dramatizações. Após as dramatizações, a pessoa senta-se e todas as pessoas do grupo comentam o que ali viram e, sobretudo, o que ali sentiram e, sobretudo, o que aquela situação lhes fez ver no que acontecia com elas próprias. Porque quando as pessoas, quando alguém faz do filho, podia dizer, você diz aqui que o seu filho é agressivo para si, mas eu sentia que você estava a ser agressiva para mim.
Sim.
Pronto, as pessoas comentam a situação, partilham situações semelhantes e a pessoa, de certa maneira, aprende a reagir e a ver os diferentes pontos de vista.
Mas que competências em concreto é que se pretende desenvolver com o psicodrama? Ou seja, essas técnicas que são utilizadas e das quais também haveremos de falar, no fundo, o que é que permitem? Permitem à pessoa também perceber melhor aquela situação, ganhar mais consciência... sobre aquela situação e, no fundo, corrigir o seu comportamento?
E, no fundo, corrigir ou perceber que o seu ponto de vista não é um ponto de vista universal. Isso, ter consciência da situação, faz lembrar uma coisa com alguma graça que uma das pessoas, enfim, de psicodrama, que iniciou o psicodrama cá em Portugal, do professor Rui Mota Cardoso, que é do Porto, dizia que no Porto é muito mais fácil perceber quando é que as pessoas atingem essa consciência. Porque, dizia ele, que já lhe aconteceu no meio do palco durante uma dramatização, a pessoa para e diz, ai que caraças. E, portanto, no fundo a pessoa obtém o insight da situação sem sequer lhe ser preciso dizer nada. Ao ver a posição, ao ver do ponto de vista do outro. E depois vai também comunicar sobre a situação, partilhar o seu sofrimento. E o que ajuda também é a partilha de todos, que a ajudam a reprocessar a situação, ver a situação, mas compreendê-la de uma forma diferente. E, portanto, atenuar o sofrimento, ter consciência da situação, treinar situações futuras, falar sobre isso, por exemplo, abertamente com o filho, pode ser imaginar, se, no caso do tal exemplo.
Preparar, ou seja, simular essa conversa que pode vir a ter
no futuro. Simular essa conversa que pode vir a ter, tentar perceber, ver como é para contar como foi, de certa maneira. E, portanto, e pode experimentar ter atitudes diferentes com o filho e ver o que é que resulta. No fundo, pode experimentar, digamos, diferentes cenários, ver do ponto de vista do outro, tomar consciência da situação, partilhar do seu sofrimento, enfim, todas estas situações que tornam, inclusivamente, mais fácil o aprofundar da reflexão. O que se costuma dizer também no psicodrama, quando nós, no dia-a-dia... falámos, só para não falarmos da relação mãe-filho, mas vamos imaginar, por exemplo, de uma discussão qualquer em contexto, uma discussão qualquer em contexto de trabalho, que seja importante. Quando uma pessoa está a contá-lo ao terapeuta, está muito distanciada, não está muito aquecida, conta de uma forma muito indiferente quando está a contá-lo em terapia. Por outro lado, e, portanto, não tem a vivência emocional e pode não processar bem como é que há de fazer. Por outro lado, se no próprio momento da situação, sei lá, uma discussão com o chefe, uma discussão conjugal, enfim, a pessoa está tão aquecida e tão emocionada que não pensa bem. O que se pretende no psicodrama, no fundo, não é só repetir a situação. É, ao repetir a situação, com uma temperatura certa, nem tão fria e irracional como se contasse, nem tão aquente como se estivesse lá no momento. Isto pode permitir, de certa maneira, reprocessar a situação e vê-la de uma ponte, de um ponto de vista diferente.
E como já aqui falou, as sessões de psicodrama, no fundo, têm três etapas, normalmente, que é o aquecimento, a dramatização e depois o momento final da reflexão, em que o grupo também é convidado
a partilhar.
O que é que acontece exatamente numa sessão de psicodrama? E pode explicar um pouco melhor em que consistem estas etapas?
O que acontece é sempre muito diferente. O Moreno, o criador de psicodrama, dizia que há tantos psicodramas quanto as pessoas a fazer psicodrama, porque as pessoas vão recriando, e ainda continuando em relação à resposta há bocadinho, uma das coisas que pode-se fazer é treinar o próprio papel, que aliás outras terapias fazem role-playings para treinar o que é que se há de fazer, mas o que acontece de facto, muitas vezes as pessoas saem a rir e outras vezes saem a chorar. Quer dizer, no fundo, existem às vezes, embora não é frequente, alguns momentos mais catárticos, existem situações em que uma pessoa a rir-se, por exemplo, poderá perceber melhor alguns não decentes em que se põe, ou até a forma rígida com que está a ver a situação. Estou-me a lembrar, por exemplo, de um paciente que tinha uns traços muito rígidos, muito obsessivos, e que estava apaixonado, mas dizia aquilo com um sentimento muito frio, e ele próprio não percebia que estava a ser demasiado rígido e quando estava a falar de sentimentos. Basicamente, quando foi para discutir os problemas que ele tinha com a namorada ou em declarar-se à namorada, eu disse, bom, então temos que treinar isso como se você não fosse pessoa. E pedi justamente que ele treinasse como se fosse uma flor a fazer uma declaração de amor a um flor e um computador a fazer uma declaração de amor a uma computadora. E aí ele verificou que era exatamente a mesma coisa. Ele esquecia a parte da poesia. Isso foi comentado. Ele sorriu. E foi possível, em determinadas situações, ele perceber que estava a ser de uma forma muito rígida e que há coisas em que não se pode ser totalmente objetivo.
Mas conseguiu perceber de onde é que vinha essa rigidez?
Basicamente, vinha da sua própria maneira de ser e da sua própria personalidade. E aconteceu também, aliás, Moreno descreve isso no momento da criação do psicodrama, quando estava depois com a namorada, ou quando estava a ser muito rígido, lembra-se do que aconteceu, para... sorri e muda o comportamento. Ou pelo menos apercebe-se, digamos, dos erros que se faz na vida. E, portanto, obviamente, os objetivos é mudar, se a pessoa pretender mudar, amadurecer e ter maiores vivências emocionais e maiores competências relacionais, se quisermos.
Sim, e nas sessões de psicodrama... podem ser usadas várias técnicas... entre as quais estão a chamada troca de papéis, o solilóquio e o desdobramento do eu. Em que é que consistem exatamente estas técnicas e que outras é que podem ser usadas?
No fundo, as técnicas são nomes, nós aí encaramos, é tal como o diagnóstico. O diagnóstico é o significante, mas o que nos interessa a nós é perceber a relação, os aspectos relacionais, o verdadeiro significado, e é um verdadeiro significado que é vivencial. Em termos de técnicas, basicamente, existem duas técnicas, as que falou, que são as técnicas puras. Que vem do teatro, a troca de papéis e o solilóquio. E são puras porquê? Porque o terapeuta não mete nada dele. Em que é que consiste a troca de papéis? Por exemplo, se estivéssemos numa situação de discussão, a pessoa que está a fazer... exemplo de filho, ou que estava a fazer de esposa, não sabe, nomeadamente de alguém que tem um problema relacional ou tem uma discussão, não sabe o que o outro vai responder. Portanto, a troca de papéis é pôr a pessoa a interagir, a agir, como se fosse as pessoas que agem com ela. No fundo, olhar para si com os olhos do outro. E isso permite, de certa maneira, justamente essa troca de papéis, por um lado, que os egos auxiliares, que são outros terapeutas ou pessoas do grupo, que representam as pessoas que interagem com a pessoa, perceber como é que a situação decorre, por exemplo, se uma esposa se vira para o marido que chega tarde a casa e diz o que é que tu andaste a fazer, a pessoa que estiver a fazer de marido não sabe o que há de responder, o terapeuta diz troca e, portanto, a pessoa troca de papel mesmo fisicamente e a pessoa que estava a fazer de marido entra em casa e faz a mesma pergunta, e que está agora a fazer de esposa, faz a mesma pergunta, o que é que tu andaste a fazer, porque é que só chegas agora, e é a própria pessoa a responder. Portanto, esta é uma troca que...
E a perceber que essa pergunta pode ter uma carga...
Uma carga emocional.
Emocional.
A carga emocional acaba por ter uma certa importância com a outra técnica que disse, que é o chamado solilóquio, que é pedir à pessoa para pensar alto. No meio de uma discussão, por exemplo, no meio de uma situação qualquer, coisas que não são ditas na discussão e que, de repente, a pessoa fica a pensar. E pode-se pedir à pessoa para, o que se faz geralmente é pedir à pessoa, pensa alto, como se estivesse na situação. No fundo, a ideia é fazer falar as emoções, explorar a situação, de ver o que a pessoa estaria a pensar para depois dar continuidade à situação e podermos explorar os diferentes pontos de vista. Digamos que estas são as duas técnicas principais, a troca de papéis e o solilóquio, e depois existe outro muito importante, que falou, que é o desdobramento do eu. Os ingleses preferem usar outra expressão, que é o duplo. Portanto, digamos que isto é uma técnica que pode ter duas formas diferentes. Em que é que consiste o desdobramento do eu? No fundo é, de certa maneira, por o diálogo interno que a pessoa tem dentro dela própria. Por exemplo, o tal marido que chega tarde a casa, poder-se-ia exemplificar por o diálogo que a pessoa poderia estar com ela própria. Temos dois egos auxiliares, um deles pode ser a própria pessoa.
Do que, género, pois, que é que pois, eu vou responder agora?
O que é que eu vou responder
agora?
O que
é que esta pergunta significa?
Pois, tu dizes-me isso, pá, mas isto é mentira, de certeza. Tu tiveste, foi a fazer outra coisa, ou tiveste a beber outra vez.
Ou seja, põe em palavras aquilo que as pessoas da situação podem estar a pensar.
Podem estar a pensar, mas também a resposta contrária. Que é, mas ele também pode estar a falar a verdade. Isso,
sim,
calhar, até
sim, tem aqui um lado muito de conflito, de resolução de conflito, de criar mais
o que
empatia também,
o que
não é?
Isso é a parte do duplo. Aqui exploramos o conflito, a dúvida, no fundo a dialética para criar uma síntese, em que a pessoa, no fundo o diálogo interno que a pessoa faz, o que são técnicas usadas, por exemplo, nas terapias cognitivas também, para manejo deste próprio diálogo interno. Mas, por outro lado, também serve para a empatia, porque nós podemos, quando uma pessoa está ou começa a chorar na situação ou está em sofrimento, pedirmos para qualquer membro do grupo ir pôr, por exemplo, a mão no ombro e dizer em voz alta o que acha que aquela pessoa está a pensar ou o que está a sentir.
Mesmo a troca de papéis, quer dizer, parece-me que a empatia é assim.
A empatia, obviamente, é importante. É ver pelos olhos dos outros. É... A pessoa vê pelos olhos do outro e olha para o outro também e sente o que a outra própria pessoa sente na pele. Digamos que há uma forma de incorporar as próprias emoções, porque o corpo também tem muito que nos diga. Mas no caso do duplo, no fundo é a pessoa sentir-se compreendida. Está em sofrimento e alguém lhe mete o ombro e lhe diz: estou muito triste, não sei como é que é de resolver. Isto realmente é triste, enfim, ou por outro lado estou com uma raiva, que me apetecia dar uma fatada nesta pessoa, ou andar isto tudo à fava e tal. E portanto, todas estas situações, no fundo, faz a pessoa sentir-se compreendida e às vezes até mesmo a responder ao seu próprio duplo e enfim. E até para dramatizar situações futuras, nós podemos perguntar à própria pessoa qual destas pessoas é que acha que a compreendeu melhor para fazer de si. Portanto, todo este aspecto muito dinâmico de grupos, tem a sua importância. E, portanto, cada sessão, obviamente, é uma sessão diferente, não é?
Uhum. E o psicodrama pode ser utilizado para abordar uma grande variedade de questões psicológicas, comportamentais também, e não está necessariamente direcionado para patologias específicas. Que questões são estas e de que modo é que o psicodrama pode ser útil em cada uma delas?
Agora sou eu que vou explorar a dialética, porque não está e está simultaneamente. Se nós quisermos ver em termos diagnósticos, basicamente o que nós podemos dizer é que é especialmente útil naquilo que os sistemas classificativos chamam as condições não atribuíveis à doença mental, mas que são foco de atenção e tratamento. Portanto, as situações de problemáticas...
Ou seja, não necessariamente
não necessariamente diagnósticos. Okay. Mas em diagnósticos também. Portanto, o que nos interessa, no fundo, são pessoas em que predomina, e o que temos mais indicação, em que predomina dificuldades da vida da relação interpessoal, em que existe uma certa impulsividade até para o manejo da raiva, se nós quisermos, e a questão da impulsividade, a dificuldade em expressar sentimentos, nomeadamente... Isto porquê? Porque os que têm uma posição mais existencialista dentro do psicodrama colocam a questão não tanto de tratar pessoas enfermas, isto, estou a dizer isto enfermas porque foi um autor brasileiro, confesso que agora não me estou a lembrar o nome.
Com doença.
Não tanto de tratar pessoas enfermas, mas relações enfermas entre pessoas. E portanto, no
mesmo
fundo,
dentro do, só para contextualizar, mesmo dentro do psicodrama há várias correntes, várias abordagens,
sim.
Não é?
O psicodrama pode ser usado como uma vertente, se quisermos, mais psicanalítica, psicodinâmica, para ter acesso ao inconsciente através dos sonhos. Pode-se dramatizar os sonhos e, desta forma, ter acesso ao inconsciente. Ou pode ser trabalhado numa forma mais cognitivista, comportamental, em que se faz treino das situações, em que se procura explorar os pensamentos e o diálogo interno, em corrigir crenças disfuncionais ou pensamentos automáticos negativos. Por outro lado, de uma forma mais existencialista, digamos que é a pessoa encontrar-se com ela própria, é a pessoa poder ver o outro, ir ao encontro e amadurecer, no fundo, na existência, na gestalt, na representação da gestalt total, no fundo, atingir-se, mudar de matriz. Isto só para falar em três conceptualizações. Mas é claro que o diagnóstico também é importante, porque nos diz como é a forma como a pessoa coarta a sua espontaneidade. Se uma pessoa tiver muitos traços histéricos ou uma perturbação dissociativa, somatoforme, obviamente terá indicações, nós podemos trabalhar de uma forma diferente ao saber que a pessoa se teatraliza tudo, de uma forma estriforme, se quisermos, nós vamos lhe oferecer um palco para teatralizar. E podemos até, como aquilo é jogo, é teatro, até bater palmas. E, portanto, a pessoa percebe-se, no fundo ela faz teatro da vida na vida do teatro. E portanto poderá ter indicação o mesmo numa pessoa com traços obsessivos e rígidos e perturbações obsessivas. Basicamente poderá ser perceber, podemos digamos que injetar estes aspectos emocionais e poderá perceber também.
Sim, para trabalhar isso. Essa questão mais da rigidez,
trabalhar
também
questão.
Muito associada à depressão, enfim,
tal como disse do trauma, também podemos de Sim. certa maneira provocar quase que, num jeito comportamentalista, uma exposição às situações de uma forma mais moderada, em imaginação, em dramatização, para reprocessar cognitivamente, se quisermos, o trauma.
Ou seja, no caso do trauma, realmente era aqui um tópico que gostava de explorar. Enfim, sendo o psicodrama uma terapia da ação, que integra, como já disse, o corpo de uma forma decisiva no processo terapêutico, realmente pode ser útil para uma patologia que está associada a uma resposta fisiológica intensa, com sintomas Bem. Físicos muito evidentes. No caso do trauma em concreto, quais são as mais-valias do psicodrama?
No caso do trauma em concreto, a única questão é que a pessoa pode não conseguir falar sobre isso, mas poderá conseguir representá-lo, ou pelo menos em silêncio. Ou poderá representar uma metáfora desse mesmo trauma.
O que é que isso significa, exatamente?
Basicamente, ao representar, vamos imaginar uma situação traumática, e muitas vezes situações de quem tudo, de falecimento de pessoas, a quem se estava muito ligado e não se falava há muitos anos, de um familiar, por exemplo, pode ser importante repetir ali a situação traumática e reprocessá-la cognitivamente.
Mas repetir
de novo.
No sentido de falar sobre ela, e não há tanto uma...
Poder-se-á repetir mesmo ali. Okay. E depois, obtendo a resposta emocional, controlar, ajudar a manejar a resposta emocional, através do, lá está, através da, do tal desdobramento do eu, pôr a pessoa a falar consigo própria para se apaziguar quando surgem as tais emoções, ou por isso simplesmente, também com a técnica do duplo, ter a empatia e a compreensão das outras pessoas, o abraço das outras pessoas, o sentir que os outros também têm a mesma situação, também passaram por estas situações. Portanto, podemos reproduzi-lo para reprocessá-lo de novo, as tais experiências emocionais corretivas que algumas correntes psicoterapêuticas falam. Portanto, nesse aspecto, por outro lado, a exposição às situações, por outro lado, perceber o verdadeiro significado, se quisermos, de uma versão mais psicodinâmica, conflitual prévia, na matriz inicial, com a mãe, por exemplo, tudo isto, ou podemos ver o que é que o trauma lembra e das situações até mais atrás em termos familiares.
Porque o grupo, nesse caso, como noutro tipo de grupos de psicodrama, o grupo também terá passado pela mesma situação. Acho que ainda, se calhar, não falámos ainda disto.
Sim.
Ou seja, o próprio grupo, né, quem está a assistir... Pode ou não ter o mesmo problema?
Pode ou não ter o mesmo problema. Aqui o que nos interessa é que, independentemente de ser o mesmo problema, as pessoas têm sempre visões diferentes. Existem qualquer acontecimento, pode ser a coisa mais feliz da vida e a coisa mais infeliz para outra pessoa. Por exemplo, o nascimento de um filho, ou uma mulher saber que está grávida, pode ficar extremamente feliz ou pode ficar extremamente infeliz. E, portanto, e de certa maneira nós não somos muito originais nos nossos problemas. Todos temos problemas com os filhos ou com os pais, com os maridos ou com as mulheres, com os patrões ou com os empregados. Enfim, de facto, por mais que a gente queira ser originais, não somos. Somos originais sim na resposta e da maneira como processamos isso. E o que aqui se pretende é levar a pessoa a falar consigo própria, a reagir de forma mais madura, se quisermos, e a aprender com todos os outros, tendo o aporte dos outros. O aporte compreensivo, o aporte emotivo, o suporte, a compreensão, e até as dicas de, eu se fosse assim fazia isto. Acontece isso, você está toda contente com isso, não, eu estaria chateadíssimo. Você está chateada com isso, para mim é o que é melhor.
Sim, no fundo o grupo, aquelas pessoas também são, todas elas são um bocadinho terapeutas, não é?
Acaba todas elas são terapeutas umas das outras. E este é um aspecto muito importante no psicodrama. Todos são tratados ao mesmo tempo, apenas ainda que se foque o problema de uma pessoa, que representa aquele emergente grupal, se quisermos, mas também todos se ajudam mutuamente e às vezes até mais que o próprio terapeuta. Pois. O terapeuta pode inclusivamente apagar-se se tiver alguém a compreender aquela outra pessoa e a falar com ela.
Simplesmente orientar, supervisionar, mas deixar
aquilo correr,
fluir.
Deixar fluir.
Sim. E o que é que se sabe sobre a eficácia da terapia psicodramática? Eu tenho a ideia que realmente não há muitos estudos, há muita investigação, não sei se atualmente é diferente ou algo mudou nos últimos anos.
Não havia muita investigação, até porque o psicodrama inicialmente não se orientava tanto para os diagnósticos, via os sintomas não necessariamente como maus, mas como formas de vivenciar, e portanto, de facto, não havendo aquela ligação ao diagnóstico, perdeu-se parte da investigação.
Sim, da ligação à própria academia.
E da ligação à própria academia. Aliás, estando ligado ao teatro, estava ligado as pessoas, os artistas, eram os artistas, aquilo era teatro... E, portanto, no fundo, ou as pessoas que representavam e tinham tecnização eram histéricas. E portanto, digamos que nunca foi assim. O próprio Moreno, o criador do psicodrama, estava mais ligado à filosofia, mais ligado a algumas coisas mais esotéricas e à partilha e ao amor e à compreensão. E obviamente, estas coisas tornam-se muito difíceis de investigar. Uhum. Aliás, nós vemos como é que nós investigamos o amor e investigamos o ódio. Enfim, como é que nós pedimos o amor? Não é, como é que nós podemos medir o amor se não podemos, de uma forma falsa, ver o número de beijinhos que se dá. Ou medir a agressividade. Bom, então, okay, para a investigação vamos medir o número de murros. Basicamente, essas coisas tornam-se muito difíceis
por esta teorização. Mensuráveis, sim.
Sendo certo que, e face aos constrangimentos económicos e às questões das companhias de seguros, começou a haver alguma investigação, efetivamente, sobre psicodrama e situações diagnósticas. Eu próprio, nos anos 90, fiz alguma no Hospital Júlio de Matos.
Na obesidade, eu vi.
Trabalhei também na obesidade, mas sobretudo tinha várias pessoas com vários diagnósticos, via os traços de personalidade antes e ao fim de um ano do grupo, tentar perceber o que melhorava. Alguns trabalhos também em Coimbra, que houve no Porto. E atualmente há algumas pessoas que estão a fazer alguma investigação sobre isso, nomeadamente em termos de perceber quais são os traços de personalidade que mais mudam, nomeadamente as questões da sensitividade interpessoal, da desconfiança, por outro lado, a questão da rigidez também é outro aspecto que
mas continua a ser difícil de quantificar, imagino.
Mas
mesmo esses estudos, mas o que se nota, enfim, em termos mais gerais, é uma melhoria, é isso?
Nota-se uma melhoria e as pessoas sentem-se melhor. Agora, de facto, o que nós medimos, e medimos alguns sintomas, e isso é possível, nomeadamente da tristeza e da ansiedade, com escalas tipo Likert, e isso fazemos, e realmente aí consegue-se melhorar. É curioso, estou-me a lembrar, quando eu comecei, muito jovem, a estudar psicodrama, a fazer psicodrama, e tinha o meu supervisor, então uma das minhas queixas na supervisão é que eu, no fim do grupo, ao fim de um ano ou dois anos, não me lembro quanto tempo é que o grupo durava, perguntava às pessoas como é que se sentiam. Ah, sentiam-se todas melhor e todas gostavam. E, sobretudo, e depois o terapeuta perguntava, e vinham. Então você sabe quanto é que é as desistências nas psicoterapias dos grupos, qual é a percentagem? Então você está a dizer que correu bem. Ah, é que as pessoas diziam que correu bem, mas vinham. Os outros grupos não vinham. Portanto, se calhar alguma coisa lhes fazia.
Não vinham, não voltavam, não...
É nos grupos há uma grande percentagem de existências, e nomeadamente nos grupos de psicodrama, habitualmente até nem há. Depois, o que eu achei mais curioso é que eu perguntei a um senhor, o que é que ele gostava e o que é que ele fazia bem, e o senhor dizia-me que aquilo era um bom convívio. Eu fui para o meu supervisor queixar-me, dizer, não, eu quero saber o que é que fiz melhor e o que é que melhorei. E a pessoa disse-me que era um bom convívio, eu fiquei... E o terapeuta, o supervisor, disse-me, ele era brasileiro, Fernando, essa pessoa tinha que idade? E eu, tinha uma pessoa já com alguma idade, 50 e tal, 50, sim. Então, e qual era a instrução? Tinha a quarta classe. Então você queria uma pessoa com perto de 60 anos, com a quarta classe, sim, que dissesse que teve um profundo insight. Se calhar, um bom convívio é a forma de lhe dizer
que está
melhor.
Sim, a forma da pessoa conseguir explicar. Sim, claro.
Portanto, há alguma investigação, começa a haver mais, neste momento a Sociedade Portuguesa de Psicodrama está a criar um grupo, grupo de investigação. Confesso que eu neste momento tenho estado mais ligado às coisas mais forenses e portanto tenho-me afastado um pouco mais da sociedade, mas de certa maneira sei que neste momento se procura estar mais ativo efetivamente na investigação, que é uma área que não tem sido muito explorada e começa agora a ser explorada.
O Dr. Fernando Vieira, como já aqui referiu, fez a sua formação em psicodrama ali nos anos 90 e nos anos seguintes viria a aplicar estas técnicas junto de, nomeadamente, enfim, além daquilo que já referiu, junto de pessoas com dependência de drogas que estavam internadas numa comunidade terapêutica. Como é que o psicodrama pode ser aplicado no tratamento das adições e dos comportamentos aditivos? Enfim, que competências ao certo se pretende desenvolver junto destas pessoas?
É bastante interessante. Eu, como tenho passado por várias áreas dentro da psiquiatria, tenho tentado aplicar o psicodrama às diferentes áreas. Okay. No caso da toxicodependência, o que se permite aqui é, e nas comunidades terapêuticas, é reconstruir o caminho daquela pessoa. E aí, nada melhor do que usar o palco para reconstruir o caminho da pessoa.
Só aqui um parênteses. As comunidades terapêuticas, no fundo, são sítios por onde as pessoas vão fazer o tratamento o tratamento das dependências, onde ficam cerca de um ano, não é?
Sim, ficam a viver em comunidade.
Mais do que tratar a dependência física, que essa à partida já estará tratada antes de integrarem estas comunidades, claro. No fundo é uma forma de reabilitação, de voltarem a ganhar rotinas, hábitos de vida.
No fundo é reaprender a viver. Okay. E de certa maneira é isso que o psicodrama procura fazer mesmo cá fora, que é o reaprender a viver. E depois nas comunidades de toxicoterapêutica, de toxicodependência, eles muitas vezes vinham cá fora, como eles diziam, saíam da comunidade, de projeto para pedir desculpa, por exemplo, aos pais.
A meio do processo.
Pedir desculpa ou mesmo dizer algumas coisas um pouco acusatórias, que é ok, eu caí nisto, mas o que se passou é que também me senti muito agredido por vós. E, portanto, o que se poderia fazer também nestas situações é justamente o treinar isso e o ver o ponto de vista dos outros. Estou-me a lembrar de uma senhora, até agora, depois em termos de situações de reabilitação criminal, que acusa muito os pais de eu estou cá porque tu foste-me acusar, eu estou aqui fechado na comunidade, estou aqui a viver um ano, a perder tempos de vida, porque tu me obrigaste a fazer tratamento. E pode não ver o ponto de vista dos pais, o que os pais sofreram nomeadamente com isso. E aí o psicodrama ser bastante útil. Por outro lado, estou-me a lembrar, por exemplo, situações de alcoolismo em que é preciso pôr, digamos, uma pontuação numa sequência de eventos. É extremamente frequente um casal, a mulher dizer, o homem dizer, eu bebo, tu gritas. Ao que a mulher responde, eu grito porque tu bebes. Portanto, temos beber, gritar, beber, gritar, beber, gritar, e não sabemos o que é que começa primeiro, se o ovo, se a galinha. E ao estarmos a representar a situação, de certa maneira, podemos nós conseguir pontuar a situação e, sobretudo, a própria pessoa perceber o ponto de vista do outro. Portanto, por outro lado, tentar perceber...
Sim, também, neste caso, perceber melhor as origens, não é? Da própria dependência, claro. O que é que levou até ali...
Perceber as origens e, sobretudo, treinar o futuro. E pôr a pessoa a pensar como é que será o seu futuro daqui a 5 anos, se continuar dependente da droga ou se não tiver dependente da droga. Okay. E a pessoa pode ver como é para contar como foi para depois tomar uma opção. Pode treinar a vida... necessariamente não saindo do sítio. E se treinar mal não tem problema, porque se correr mal pode fazer outra vez. E portanto, mais ainda, pode atrever-se a criticar-se, a dizer, ai, aquele ali no palco é um toxicodependente, é um malandro, porque ele ali no palco é o personagem, não é ele próprio. E, portanto, permite de certa maneira a pessoa criticar-se sem se criticar, além de perceber a sua própria situação. E, por outro lado, diverte-se até com isto. E as pessoas com toxicodependência e os jovens com este sensitation seeking gostam muito destas coisas, atrevem-se muito a estas coisas. E portanto, isto pode ser importante. Estou-me a lembrar de uma outra situação que acontece muito com toxicodependentes, que aconteceu numa comunidade terapêutica. Era um senhor, eu só não vou dizer aqui o palavrão, que está em podcast, mas em qualquer coisa que lhe acontecia, dizia, eu estou lixado com isto. Só que dizia lixado de uma forma com um palavrão.
Sim, doutor.
E então o senhor estava lixado com isto, estivesse triste ou estivesse contente. Eu estou-me a lembrar que lhe foi pedido, perante situações em que ele se sentia lixado com uma outra letra, para ele fazer a estátua como se fosse o que é que ele sentia.
A estátua também é
materializar,
outra
que é outra das técnicas. E, portanto, ele, ao sentir-se triste, faz uma estátua de tristeza. Ao sentir-se com raiva, faz uma outra estátua.
Ou seja,
eu pergunto-lhe como é que isto pode ter o mesmo nome? São coisas tão diferentes. E a pessoa pode-se perceber, estou-me a sentir, e aí pode brincar com ele e dizer, olha, o que eu me estou a sentir com isto é lixado. Porque, você diz que está lixado. Sente coisas diferentes, como estão aqui estátuas diferentes. E, no fundo, diz a mesma coisa. Oh, homem, decida-se.
No fundo, ele também acabou por criar um certo distanciamento em relação, não é?
E a rir sobre isso. Eu estou-me a imaginar que as pessoas contam muito, e o próprio Moreno dizia isto, quando depois no futuro passam pelas situações que representaram, isto pode ser o suficiente para inibi-las, para pararem, rirem e já não as fazerem, ao perceberem as próprias consequências. E todos estes aspectos são utilizados, sendo que, e já agora, a propósito da satisfação que às vezes isto pode dar, seja aos terapeutas, seja, obviamente, claramente, aos pacientes, chamemos-lhe assim, às pessoas que estão a fazer psicodrama. O Moreno, quando o epitáfio dele no cemitério, o que está escrito é: aqui jaz o homem que trouxe a alegria à psiquiatria. Portanto, porque estas situações, as pessoas, há momentos para rir, há momentos para chorar, e há momentos catárticos também. Tudo isto acaba por ser importante. Isto, e na toxicodependência, no fundo, é igual às outras situações, mas isto só para dar exemplos. A pessoa pode falar com a heroína, falar com a droga, experimentar o que é que pensa quando está em situações de procura de droga.
Sim, e até nesse sentido, atrasar esse processo, não é? De procurar droga, perceber o que é que está a sentir.
Claro. Fazer outras coisas em vez de ir procurar droga, ir falar com alguém, ou dizer o que é que poderá ser melhor, o que é que sente nas diferentes etapas, o que é que pode fazer. Enfim, prevenir recaídas, algo que é importante.
Mas sendo uma terapia que, pelo menos assim, numa primeira leitura, incide tanto sobre o comportamento, não é? A ação, será eficaz a médio e longo prazo? Ou seja, permite uma verdadeira transformação em termos mais cognitivos? Entendo a minha pergunta.
Perfeitamente. A resposta é sim. Isto porquê? Porque, no fundo, os saltos maturativos, a maturação muitas vezes faz-se por saltos. Nós vemos isso, por exemplo, das crianças para os adolescentes, vemos isso dos adolescentes para os adultos, e, portanto, muitas destas experiências emocionais corretivas, se quisermos, muitas destas situações que são vividas com emoção, ficam gravadas nas memórias, sobretudo se a emoção for intensa. Fica mais facilmente gravada nas memórias e permite, de certa maneira, depois mudar. Se quisermos, saltar de matriz relacional, no fundo crescer e adaptar-se, conhecer-se melhor a si própria, e de certa maneira ponderar o seu comportamento e mudar as formas de sentir as situações de uma forma duradoura. É claro que não é uma panaceia universal, tal como as restantes terapêuticas, mas, de certa maneira, o comportamento é apenas aqui algo... o teatro é como aqui quase como um laboratório. Portanto, nós experimentamos, até sobretudo porque a pessoa, quando se comporta, nós falamos do que a pessoa sente, do que a pessoa faz e do que a pessoa pensa, mas nós somos um todo. E quando estamos ali no palco, de vez em quando, a dramatizar a nossa situação... Nós temos ali tudo. Temos o comportamento, temos o sentimento e a emoção. Eu lembro-me perfeitamente que quando estava na faculdade a fazer exames, eu conseguia-me lembrar melhor das respostas se pensasse onde é que tinha estudado aquilo. E a reconstrução do espaço e reconstrução daquele momento faz com que as coisas fiquem muito mais gravadas. E, portanto, estas representações ficam impregnadas nas memórias, se quisermos assim, e permitem efetivamente uma mudança e, sobretudo, uma melhor adaptação.
Atualmente, quão implementado é que está o psicodrama em Portugal? Estou a pensar tanto em termos de serviços públicos como em termos do setor privado. Quão usadas são estas técnicas?
Em termos de serviço público, as coisas começaram muito pelo hospital. Eu, aliás, penso ter sido pioneiro, nomeadamente nós, na altura do Hospital Júlio de Matos, até porque precisava fazer formação, fazer grupos no sentido da supervisão, não é? Isto exigem vários anos de supervisão depois, e tinha vários grupos.
Mas na altura ainda não estava ligada à parte da psiquiatria forense.
Não, ainda estava um bocado afastado. Okay. Melhor, estava, mas esteve separadamente, trabalhava isoladamente na medicina legal.
Okay.
Mas ainda na formação enquanto psiquiatra, ainda na formação de psiquiatria. Atualmente eu sei que no Hospital de Santo António, nomeadamente em Gondomar, penso eu, no Porto, existem grupos em termos oficiais. Por outro lado, em Coimbra, ligado ao ICAD, sei que algumas pessoas, eu sei que no Porto, por exemplo, a doutora Ana Sofia Pinto estará a fazer...
ICAD, o antigo SICAD. Do serviço
Do ICAD sei que estão a fazer em Coimbra, a doutora, não sei se é a doutora Paula Carriço, a doutora Manuela Fraga.
Mas no centro de alcoologia, na unidade?
Penso que ligado mesmo aos antigos equipas terapêuticas da toxicodependência. Okay. Sei também que penso que no Sul que estará a fazer a doutora Hilda Murta, não tenho a certeza da confirmação, mas até há bem pouco tempo sei que estava. Sei que a doutora Manuela Fraga fez num estabelecimento prisional, mas isso sei que já parou agora, para aí há uns uhum. anos, penso que foi antes da pandemia. No Porto, no Santo António, penso que Gondomar também. Cá em Lisboa, não tanto. Eu tenho algumas experiências um pouco frustres no LS São José, nomeadamente nos pacientes inimputáveis. Fiz alguns grupos
de reabilitação criminal ligados ao crime.
Sei que num serviço que existe no hospital dos 15 aos 25 anos também há algumas experiências uhum. psicodramáticas em curso. E depois, obviamente, na privada. E ligado a algumas instituições lá.
A maioria das respostas está concentrada no privado? Ou nem por isso?
Confesso que não lhe sei responder. Okay. Neste momento não tenho dados, mas também em termos institucionais, começa-se a ligar mais ao ensino, nomeadamente o ensino de enfermeiros, nas escolas de enfermagem, superiores de enfermagem, nas escolas superiores de serviço social, muito pela terapia ocupacional, sociodrama, no fundo. De tratamento de problemáticas, não tanto o psicodrama, mas mais o sociodrama, no fundo a abordagem grupal, enfim, sei que em lares também muitas vezes, sei que chegou a ser tentado com refugiados também, não lhe sei dizer em uhum. concreto neste momento exatamente como é que as coisas estão.
Uhum. Mas dado este momento atual em que vivemos, em que se nota que há uma maior procura por tratamentos não necessariamente farmacológicos, porque também já se percebeu que tem as suas limitações e nota-se claramente que tem havido uma maior aposta noutro tipo de abordagens, também com os psicadélicos, por exemplo. Acha que deveria haver uma aposta mais determinada e mais decidida também no psicodrama? Como é que...
Acredito que sim. Aliás, conversei com o José Luís Mosquita, o atual presidente da Sociedade Portuguesa de Psicodrama, que me disse que neste momento que ele acredita realmente que é importante uma aposta no psicodrama, até porque vai ao encontro e fornece respostas adequadas às questões que desde o início do século se têm vindo a pôr, que têm que ver com os conflitos, as desigualdades sociais, a problemática da saúde mental. No fundo são questões que são mobilizadoras, que estão agora na moda novamente, mas que foram muito pegadas por Moreno, como disse, nos anos 20. E portanto esta necessidade premente de encontrar o outro, de partilhar com o outro, de ter as diferentes vivências, desta maior importância das vivências, é algo que permite pensar que provavelmente há um caminho para o psicodrama transpor. E penso que neste momento é por aí que irá efetivamente a sociedade.
Infelizmente chegamos ao fim do nosso tempo. Muito obrigada,
obrigado,
Dr. Fernando, por ter estado aqui.
Passou depressa.
Sim. Na próxima semana estará cá a minha colega Joana Pereira Bastos para moderar outra conversa sobre saúde mental. Este episódio contou com a sonoplastia de Salomé Rita. O podcast Que Voz É Esta tem consultoria científica do professor José Miguel Caldas de Almeida e está disponível em expresso.pt e em todas as plataformas de podcast. Até para a semana.
Esta é a nossa voz. A voz da Médis. Sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde, com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente. A cobertura de saúde mental, com psicólogos e psiquiatras online, e as ferramentas necessárias para um melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em medis.pt. Que voz é esta? É a voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A Medis.